11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Pontapé inicial para o 11 minutos e a gente já anuncia a escalação de hoje. Na arbitragem, Anderson Mendanha, mais uma vez Mendanha, bom dia. A nossa técnica é Isaura Oliveira, mais uma vez Isaura, bom dia para você. E aqui ao meu lado, coordenando as ações do meio-campo do 11 minutos, Gesiel Carvalho. Gesiel, vamos falar hoje de Série B, hein? Do
vamos
esporte.
Falar de Série B.
Daqui a pouquinho, muito bem. E a gente também convocou Vladimir Espinosa, que volta a vestir hoje a camisa do 11 Minutos Futebol Clube. Bom dia, Vladimir.
Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos dos 11 Minutos, aí, dos nossos 11 Minutos que serão cravados hoje. E é lógico, todos os amigos da Rádio Senado estão conosco.
Muito bem, Vladimir. Obrigado por ter atendido o nosso convite. E faltam 310 dias para a Copa do Mundo. E já tocamos a bola para falar dos ingressos para o Mundial de 2014. Vladimir, você vai tentar comprar ingresso, Vladimir, para a Copa?
Vou, claro, vou. Agora, a gente tem que fazer dia 20 agora, se não me engano, né? Você faz um cadastro.
Isso.
E vai existir uma espécie de sorteio. Vai. Eu acho interessante isso, evita aquela correria, aquela frustração inicial que as pessoas já têm, porque você... A internet, apesar de ser uma ferramenta maravilhosa, mas nesses casos sempre acontece aquele congestionamento, as pessoas ficam irritadas, enfim. Me parece que essa fórmula é um pouco melhor, né? Você tem o cadastro lá na FIFA, manifesta o seu na página da FIFA, evidentemente, manifesta o seu desejo de comprar os ingressos e depois acontece um sorteio, né?
Exatamente.
Eu só espero, Adriano, que esse sorteio seja auditado de alguma forma, né? Para que não haja nenhum tipo de manipulação, de venda, de cotas, enfim, que a coisa seja realmente bastante séria, e já que é um sorteio, vença ou ganha aquele, a oportunidade de comprar, aquele que tiver mais sorte.
Muito bem, então parece que é igual Copa do Brasil, viu, Vladimir e Gesiel? Gesiel, parece que são várias fases, né? Então tem a fase do sorteio, depois tem a outra fase, então vai assim, oitavas de final, quarta e depois tem a final dos ingressos.
E saber tem a fase de aprovar o cartão de crédito, né, que é o mais importante.
E pois. Saber quem vai ser o contemplado realmente. Eu acredito que até quem já fez o cadastro para a Copa das Confederações, isso é uma dúvida que eu tenho, quem já comprou o ingresso da Copa das Confederações, já tem o cadastro no site da FIFA. Será que vai ser preciso fazer um novo cadastro para a Copa do Mundo? Uma coisa que não ficou muito clara com relação a isso.
Não, José, o cadastro vale, é o mesmo. Ah. Você tem que agora manifestar o desejo de comprar os ingressos
com relação
da
à Copa do Mundo.
Ah, isso.
Tá, tranquilo então.
Muito bom, então a venda dos ingressos começa no próximo dia 20, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, por meio do site da FIFA na internet, www.fifa.com. Então aí todo mundo aí que quer ingresso para a Copa do Mundo de 2014 tem que ficar atento a esse prazo.
E a notícia boa, Adriano, mais uma aí rapidinho, é que a FIFA já disse que os ingressos aqui no Brasil serão mais baratos do que ela vinha praticando ultimamente, inclusive mais barato do que a Copa de 2010 lá na África do Sul. Eu prefiro até mudar o termo, não é mais barato, é menos caro, né? Porque o preço continua salgado.
Os ingressos das partidas da primeira fase vão custar, segundo a FIFA, entre 60 e R$350, com exceção do jogo de abertura, esse jogo do Brasil com o adversário a ser definido, o jogo em São Paulo, no Itaquerão, esse jogo, os ingressos serão mais caros. Agora, na primeira fase, nos outros 47 jogos da primeira fase, segundo a FIFA, os ingressos vão ficar entre 60 e R$350. Vamos aguardar aí quando houver a confirmação final. Bom, essa primeira fase de vendas vai até 10 de outubro, os pedidos feitos pela internet vão ser reunidos e processados conjuntamente, vai ser feito um sorteio, depois vai ter uma fase de vendas diretas, enfim. O fato é que a venda direta dos ingressos começa no dia 5 de novembro. E por falar em ingressos, a presidente Dilma Rousseff sanciona hoje o Estatuto da Juventude, em cerimônia marcada para as 3 da tarde no Palácio do Planalto. Entre outros direitos, a lei vai assegurar aos estudantes e aos jovens de baixa renda meia entrada em eventos culturais e esportivos. Mas, pessoal, tem uma exceção. Isso aí não vale para a Copa do Mundo. E para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o problema foi que o governo brasileiro aceitou todas as exigências feitas pela FIFA.
O governo fez segredo dos compromissos que assumiu com a FIFA. A sociedade não debateu em que termos o governo negociou com a FIFA, uma entidade privada internacional, a realização da Copa no Brasil. E o governo aceitou todas as imposições. Todas as condições impostas pela entidade internacional foram de forma submissa atendidas pelo governo brasileiro.
Ô Vladimir, você não vai poder usar sua carteira de estudante para comprar ingresso mais barato para a Copa.
É, só se for na cota de terceira idade, né? Que eu já estou entrando. Bom, mas o que eu acho é o seguinte, Adriano, a gente poderia ter na Copa do Mundo, claro que mexer agora é impossível, mas o que já existe no Brasil, pelo menos uma cota, não é? Se não valesse para todos, mas o que já está vigorando, inclusive, aqui no país. Você tem um espetáculo, um show, existe uma cota ali X, um número de ingressos, que são destinados para quem tem a carteirinha de estudante paga meio ingresso, né? Agora, a FIFA tem realmente essa prioridade aí de escolher o método que ela vai vender seus ingressos ou não, e nesse caso ela não atende a meia entrada de estudantes. É um compromisso assumido, assinado, né? Não tem como mexer.
Cota vai ter, né, Vagizinho? Mas só que para patrocinador.
Pois é, tem a cota também do Bolsa Família, né?
Sim, vai ter
algumas outras
exatamente.
Cotas que foram estabelecidas com relação a essa questão. É, uma coisa interessante com relação a essa questão de ingresso, inclusive uma revista de circulação nacional, a Veja Brasília, traz na capa uma matéria sobre essa questão da meia entrada. E especificamente para Brasília, como são caros os espetáculos culturais aqui na capital do país e também como todo mundo tem carteira estudante. É uma briga exatamente com relação à questão também de produtores culturais e essa coisa toda.
Ok. Muito bem. Então nós falamos aqui sobre ingresso para a Copa do Mundo. A primeira fase aí começa no dia 20 de agosto, 7 horas da manhã, no site da FIFA. Quem quer ingresso já tem que se cadastrar no site da FIFA, exatamente para concorrer aos ingressos.
E mas agora, o que você está dizendo, Adriano, só rapidinho, não precisa ter essa pressa toda, né?
Porque não precisa ser uma sangria desatada, mas também...
Não tem que acordar às 6 da manhã, tomar banho rapidinho, se preparar para 7 horas estar ali na tela do computador, porque é um cadastro que vai durar alguns dias, né?
Exato. Aí depois vai ter uma fase de vinda diretas, enfim, até chegar na última fase, você tem o ingresso na mão, temos aí um longo caminho para você obter o ingresso para a Copa de 2014. Bom, agora a gente muda o esquema tático para falar de Campeonato Brasileiro. Bom, em homenagem aos palmeirenses Vladimir Espinosa, Anderson Mendanha e Isauro Oliveira. Ô, Gisele, a gente está cercado aqui de palmeirense hoje aqui no 11 Minutos.
Esse vai ser um problema
tem,
que vai...
Nós... a Ana Beatriz também, não se esqueça, somos quatro.
Exato, vamos começar então com a Série B do Campeonato Brasileiro, em homenagem ao Palmeiras. Palmeiras que ganhou, hein, Vladimir? Na rodada aí, da 12ª rodada, ganhou do Bragantino 2-1 no Pacaembu e agora o Palmeiras é líder da Série B.
Líder sozinho, vem ganhando uma atrás da outra. É uma campanha fantástica, Adriano. Estou falando sério, o Palmeiras está cumprindo a obrigação, né? Não poderia ser de outra forma. Um time com histórico que tem o Palmeiras, com a sua estrutura física e financeira, não tá cumprindo mais do que a obrigação. Agora, a gente só tem que lembrar que o Alviverde é líder com 28 pontos.
28 pontos, exato.
28, mas a Chapecoense, que vem fazendo uma belíssima campanha, o time de Santa Catarina, tem 26 e um jogo a menos, né?
Exato.
Quer dizer, essa é uma liderança virtual. Se o Chapecoense, a hora que a tabela for atualizada, ganhar esse jogo que está devendo, passa um ponto o Palmeiras.
Exato. Por falar em Chapecoense, a Chapecoense, Gisele, jogou com o Sport lá em Recife,
pois é, eu não sei
e ganhou do Sport.
Eu não sei se foi sorte da Chapecoense ou se foi azar do Sport. No jogo Chapecoense e Sport, o Sport abriu o placar 1-0, depois deixou empatar aos 43 minutos e aos 46 numa jogada bizarra. O zagueiro do Sport deixou passar uma bola e o Chapecoense fez 2-1 ganhando do Sport, mas continua no G4. Acredito que realmente a final da Série B vai ser Palmeiras e Sport.
Bom, então o Sport, mesmo com essa derrota em casa, continua no chamado G4. Então Palmeiras, Chapecoense, Paraná Clube e Sport estão aí nas quatro primeiras colocações que dão acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então, Vladimir, então, o fato é que continuar torcendo aí para o Palmeiras e continuar na liderança da Série B. Agora vamos falar da Série A do Brasileirão. Ontem tivemos rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui em Brasília, o Flamengo jogando no Mané Garrincha, a casa do Flamengo aqui no Brasileirão, ganhou do Atlético Mineiro por 3-0, com o Atlético Mineiro campeão da Libertadores. E ontem, Vladimir, o Flamengo, que tinha perdido do Bahia por 3-0 na última rodada, zerou a conta ontem jogando contra o Atlético.
É, o Mano Menezes, aos poucos, vai colocando lá o seu estilo, né? O Flamengo está melhorando, né? Vai contratar mais um bom zagueiro que deve estar chegando agora. É um time que, se não é essa maravilha toda, mas pelo menos o Flamengo vem fazendo jus à sua história e tal, e vem conseguindo. Já tinha perdido essa partida que você citou, mas não jogando mal, né? O time nas duas, três primeiras rodadas do Brasileiro foi um desastre. Agora não, já vem demonstrando que tem um esquema tático, que obedece à sinalização do treinador, etc. E com todas as suas limitações, vem fazendo bons jogos. Agora, não sei se você lembra, Adriano, Gisele, o pessoal aí que acompanha 11 minutos, na última participação que nós tivemos aqui no programa, antes do nosso intervalo, dizia o seguinte: o Atlético Mineiro estava disputando ainda a fase semifinal, ia para a final, poderia ir, não é, para a final da Libertadores. Eu falava da tal da síndrome da Libertadores. É impressionante, time brasileiro que ganha a Libertadores, isso já aconteceu com São Paulo, isso já aconteceu com o Internacional, já aconteceu com o Corinthians, time brasileiro é campeão da Libertadores, parece que desmonta tudo, né? Porque a cabeça já fica, antigamente ficava lá em Tóquio, agora esse ano está no Marrocos, e por melhor que seja o elenco e a equipe, se desestrutura, não é? Não consegue mais fazer a mesma campanha, repetir a campanha da Libertadores no Brasileirão. Você veja que o Atlético perdeu esse jogo 3-0 e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É um negócio Exato. Fantástico, né?
Temos também aqui outro destaque da rodada, que foi no clássico lá no Maracanã. Botafogo 3, Vasco 2, vitória do Botafogo. E Botafogo, Gisel, líder do campeonato.
É, mas os vascaínos estão reclamando aí de que houve a turma do apito, entrou em campo, né? Não sei até que ponto isso pode realmente servir como uma desculpa, mas o Botafogo realmente anda sobrando no campeonato, essa é a verdade, né?
A gente atualiza aqui rapidinho a tabela do Campeonato Brasileiro, então a liderança é do Botafogo, 23 pontos, 11 jogos, depois vem Cruzeiro, 21 pontos, Coritiba, 20, Internacional, 19 pontos. Então, Coritiba, que perdeu a invencibilidade no Brasileirão para o próprio Cruzeiro. Então, esses quatro times estão no chamado G4 para a Libertadores. Na outra ponta da tabela, de baixo para cima, Atlético Mineiro, como o Vladimir destacou, na 17ª colocação, São Paulo, Portuguesa e Náutico.
São Paulo, a coisa não muda, né, Adriano? E Vladimir, que fase essa do São Paulo?
O Náutico não jogou nesse final de semana porque tinha um jogo com o Santos. O Santos não jogou e a gente não pode deixar de falar desse assunto, Vladimir, aqui para encerrar o nosso 11 minutos. Na sexta-feira, o Santos foi a Barcelona e levou uma sapecada de 8-0 do Barcelona. E a notícia aqui, Vladimir, o Taiti, isso não é brincadeira não, o Taiti, que foi impiedosamente goleado na Copa das Confederações.
Por 10.
E o Taiti convidou o Santos para um amistoso. Ou seja, o Taiti pensou assim, dá para encarar.
É, quer dizer, vamos né, ficar no mesmo nível aí e tal, vamos chamar o Santos aqui, a gente fica no 0-0, tá tudo certo. Agora, muita gente diz que foi um jogo treino, né? Agora, quem viveu futebol, quem acompanhou muito tempo futebol e conhece um pouco dos bastidores, né? Sabe que o jogador não gosta de perder nem no totó na concentração, né, André? Vai pro joguinho no totó, não aceita perder.
Exato.
Então imagina perder um jogo treino, perder de 8-0 com transmissão pro mundo inteiro, né? O Santos perdeu porque não teve realmente competência para encarar o time do Barça. Levou muito menino, né? Muito garoto, já não vem bem também no Campeonato Brasileiro. Você viu, o Santos tá lá embaixo na tabela, tá em 14º, muito embora tenha dois jogos a menos. Mas ficou feio. A verdade Exato. É que um time com a história do Santos não poderia ter passado esse vexame, não.
Está aí uma palavra isenta de um palmeirense, Vladimir Espinosa. Obrigado, Vladimir, por sua participação aqui no 11 Minutos.
É bom, eu não me lembro da gente ter levado 8 de ninguém até hoje, né? Pelo menos isso até hoje não aconteceu. Um abraço, Adriano, Gisele e a todo o pessoal aí do 11 Minutos. Até a próxima.
Obrigado, Vladimir. Gisele, e só falando aqui desse assunto do Taiti e do Santos, não falando do Santos, né? O Santos cogita até cancelar, parece que a notícia, cancelar o jogo de volta contra o Barcelona nesse acordo aí com a venda do Neymar.
Seria uma coisa interessante de se ver, né? Agora poderia ser pior, o Neymar poderia ter feito um gol e aí ficaria muito pior para o Santos. Você imagina, um 9-0 com um gol de Neymar, do ex-Santos.
Mas deu uma assistência para o gol do Barcelona.
Bonita, por sinal, muito bonita.
Gisele, obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. Abraço. Agradecemos também a Isaura Oliveira, ao Anderson Mendanha e o 11 Minutos volta na próxima sexta-feira para falar aí da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. 8:01, você está ouvindo o programa Conexão Senado, nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.